Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o presidente da comissão, o Dr. Alexandre Salomão. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito de algum assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Alexandre. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar novamente aqui no programa da Amapar, discutindo as questões de direitos humanos.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situar os nossos ouvintes que não estão tão a par desse tema, o senhor poderia explicar para a gente, em linhas gerais, o que significa a gente falar em direitos humanos?
Jéssica, falar em direitos humanos é falar em garantias mínimas e fundamentais do ser humano. São os mais elementares direitos que as pessoas têm, que posso dizer que nascem com elas.
Uhum.
Então nós temos lá, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à possibilidade de locomoção. São direitos, garantias mínimas que as pessoas têm. Hoje, quando vê-se pessoas discutindo e fazendo discursos contra a questão dos direitos humanos, é uma questão de qual é o direito fundamental que essas pessoas acham que o outro não deve ter?
Uhum.
Direito à vida, direito à dignidade, direito à saúde, direito à liberdade. Essas garantias fundamentais é que são o núcleo dos direitos humanos.
E que são para todos, né,
exatamente,
doutor?
Os direitos humanos são universais, a pessoa nasce com eles independentemente de nacionalidade, credo, cor, raça, origem. Os direitos humanos são para todos os seres humanos.
Uhum. E doutor, o que seria a gente falar em violações dos direitos humanos? O senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Hoje se tem uma dimensão de direitos humanos relacionada a violações muito focada na questão policial, de violência policial e questões carcerárias. Tanto se coloca muito que os direitos humanos somente cuidam de bandidos.
Uhum.
Essa visão bastante restrita e não condizente com a realidade se dá pela falta de voz que essas pessoas acabam tendo diante do quadro instalado de violência que hoje nós vivemos na sociedade. O acionamento desses grupos pelas comissões de direitos humanos é feito por falta de outros acessos, até mesmo da atividade estatal. Hoje nós temos um número muito grande de policiais no estado do Paraná, por exemplo, e as questões de violência policial, se é observado o número de policiais, ela não representariam em tese um número muito elevado.
Uhum.
E isso acaba levando algumas pessoas a achar que isso é tolerável. Mas a violação de direito fundamental, ela não é tolerável em hipótese alguma. Não seria, nós temos uma proporção de 5%, ou 1% das abordagens feitas pela polícia militar, por exemplo, é feita com violência, com agressão. Não se pode tolerar o 1%.
Sim.
A violação de garantia fundamental de direitos humanos, ela não é tolerada, não pode ser tolerada em hipótese alguma. Nem por estatística e nem por... Então, hoje nós temos essas violações muito relacionadas à questão da acesso à saúde, situações de educação. Hoje tem sido uma preocupação muito grande da comissão. Nós temos feito um acompanhamento muito relacionado à questão dos estudantes.
Uhum.
Mesmo tendo hoje, a OAB ela tem uma comissão que trata do direito das crianças e adolescentes. Nós temos uma comissão específica. E essa comissão tem uma atuação bastante, bastante destacada dentro da OAB. Mas a comissão de direitos humanos, por ser uma comissão...
Que abrange isso.
A nossa atuação é feita... juntamente com essa comissão. Outra comissão também muito importante que existe na ordem é a comissão de vítima de crime. E uhum. Essa é uma comissão que as pessoas sempre se vê, a pessoa é vitimada por um crime, esperando, não, mas puxa, cadê os direitos humanos agora? O direito humano da pessoa que é vítima de crime foi violado. Houve uma violação. Os bens jurídicos tutelados penalmente, seja a vida, a liberdade,
sim,
o patrimônio, eles são garantidos pelo núcleo essencial da Declaração de Direitos Humanos. Então, essas violações são constantes. Sejam por agentes públicos, sejam por particulares. Então, o respeito aos direitos humanos se dá também quando uma pessoa é vítima de uma ação de um delinquente. Por exemplo, ela tem o seu direito fundamental de liberdade, de expressão, de sexualidade, acaba sendo violado. Violando.
Uhum. E doutor Alexandre, muitos especialistas, eles apontam um ressurgimento de alguns movimentos de ódio contra mulheres, negros e a população LGBT. Como que o senhor vê essa situação em específico? É nítido esse cenário de aumento desses movimentos? A gente consegue perceber isso na prática mesmo?
O que se tem hoje é uma discussão mais aberta com relação a essas discriminações. Elas existem ao longo da história da humanidade e isso vem sendo combatido. Hoje é a primeira possibilidade que você tem de procurar resolver um problema é encará-lo ele de frente,
uhum,
e dizer que ele realmente,
sobre ele.
Que ele realmente existe. Hoje nós temos essas questões relacionadas à população LGBT, à questão da mulher, hoje muito em voga, até porque é um problema que urge. Uma pessoa ter com questões como a gente teve visto há pouco tempo, de pessoas sendo agredidas na rua pelo fato de ter uma opção sexual A ou B, isso é uma expressão dela própria, uma escolha que ela tem, ou uma questão relacionada ao gênero feminino ou masculino. Isso não se pode tolerar e admitir que tem esse tipo de... ainda esse tipo de discriminação.
É um absurdo, né?
Exatamente.
Uhum.
Agora, se levar isso a outras questões, não trazer isso à tona e se discutir sobre o assunto, é uma violação talvez maior do que o que até a agressão física que possa ter ocorrido com um caso ou outro. O que precisa ser discutido isso, precisa ser levado ao conhecimento da população e, principalmente, se tomar medidas educacionais, porque esse tipo de violação se dá principalmente por falta de conhecimento das pessoas relacionadas à educação. Se você tem uma garota, por exemplo, que tenha na sua família haja uma discriminação relacionada à mulher, ela já sai de casa, encontra no ambiente escolar, já com essa questão...
internalizada,
exatamente,
né, doutor?
Exatamente. Então, existe, o problema existe, precisa ser tratado de uma forma bastante enfática, e somente por meio da educação é que nós teremos uma diminuição nesse tipo de discriminação.
Uhum. Educação que ainda falta bastante para a gente aqui no país, né,
exatamente,
doutor?
Exatamente. Acho que o nosso maior problema é educacional.
Uhum. Doutor, a gente poderia fazer, por exemplo, um paralelo do que acontece no Brasil, todas essas discussões, esses movimentos, com o que acontece em outros países? Isso é algo que tem caminhado junto? Por exemplo, a gente vê na política norte-americana o fortalecimento de movimentos nacionalistas. A gente pode fazer um paralelo entre essas duas situações?
Olha, o que ocorre nessa questão de movimentos nacionalistas é as dificuldades econômicas acabam gerando esse tipo de discriminação por uma procura que existe do inimigo, culpado pelos problemas que as pessoas têm. Hoje se coloca que o problema norte-americano é relacionado à imigração. Hoje os norte-americanos não têm uma vida fantástica em virtude do outro. E isso é um discurso bastante raso, que acaba se dando para que você tenha uma justificativa. Hoje no Brasil nós não temos assim a colocação de fonte externa. Nós temos hoje alguns discursos que se dá com relação às pessoas menos favorecidas economicamente, que acabam sofrendo esse tipo de discriminação dentro do próprio país onde nós vivemos. Dessa forma, as pessoas têm, não é raro se observar em redes sociais, por exemplo, esse tipo de colocação.
Sim.
Aqui ela se dá pela questão econômica. Lá se dá pela questão da nacionalidade da pessoa. O que há de se observar é que ninguém pode ser discriminado de hipótese alguma, muito menos com relação à origem, à condição social, econômica. E isso é fruto da falta de conhecimento e educação. Porque o problema social do país não vai ser resolvido com discriminação das pessoas menos favorecidas, assim como o problema econômico dos Estados Unidos não vai ser resolvido por meio de uma lei que proíba pessoa de determinado local do mundo adentrar as fronteiras, até mesmo na atividade turística.
Uhum.
É muito perigoso esse tipo de discurso. E encontra paralelo histórico com o que aconteceu ao tempo da Segunda Guerra Mundial,
né?
Exatamente, onde se tinha um culpado pelo insucesso do povo alemão, que foi eleito em algumas pessoas que foram, foram determinadas como elas as culpadas pelo insucesso que uhum. teria ocorrido nas relações do povo alemão.
Uhum.
Então, esse discurso é extremamente perigoso, é um discurso de ódio, é um discurso de diminuição de direitos fundamentais, onde se prega que a pessoa A ou B, seja ela uma pessoa pobre, seja ela uma pessoa que tenha praticado um delito, seja quando você começa a discutir a origem da pessoa, dizer, olha, essa pessoa vem de determinado ciclo social, que ele não faz falta à sociedade, melhor que ele fosse extinto, expurgado da sociedade. E aí surgem todas essas questões que acabam que nada mais são do que um retrocesso histórico sem tamanho.
Uhum. E como o senhor apontou para os nossos ouvintes, as redes sociais às vezes têm exposto essa, digamos assim, essa opinião das pessoas. Mas o senhor diria para a gente que esse maior contato entre várias pessoas do mundo por meio das redes sociais, ele também tem contribuído para o debate, doutor?
Contribui para o debate e contribui para as expressões
de ódio.
Hoje a rede social ela acaba sendo um veículo que dá uma dimensão muito grande a situações de ideias de pessoas que não têm muitas uhum. condições de se expressar publicamente por falta de conhecimento até das coisas da vida. Você tem. Não é raro se observar assim, manifestações extremamente violentas e agressivas nas redes sociais. É só observar o que ocorre, por exemplo, quando se faz uma postagem relacionada a direitos humanos. Se falou em direitos humanos hoje, surge alguém para falar que...
É direito de bandido.
Uhum. E porque a polícia militar, a polícia civil, como se fossem... os direitos humanos fossem algo ofensivo à atividade policial do Estado. Existe o que as pessoas que trabalham com direitos humanos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que nós temos essa situação do Estado, das polícias, é o confronto do monopólio da força. Então nós temos essa relação muito tênue com a violação dos direitos humanos e o monopólio da força exercido através das polícias. Então é uma situação extremamente perigosa. Que é exercida pelo Estado. Você tem as questões dos confrontos armados, isso, e nenhuma pessoa que tenha o mínimo de como vou lhe dizer,
bom senso.
Não seria bom senso, até um mínimo de alteridade com a outra uhum. pessoa,
Empatia.
Empatia, se colocar que uma pessoa perder a vida por causa da defesa de um como se vê, teve há pouco tempo, um tiroteio na rua relacionado a uma pessoa que estaria andando com um carro roubado, que acabou vitimando uma criança de 2 anos. Aí as pessoas não param para observar, falam, mas será que realmente é necessário existir uma troca de tiros em via pública com risco desse por causa de um automóvel? Será que isso é não quero deixar claro, não é que se defenda o furto de carro, você acha isso bacana? Não, isso deve ser efetivamente reprimido. Mas esse tipo de risco que se expõe é um risco à vida de terceiros que se deve ser posto em virtude de um telefone celular, em virtude de um automóvel? São questões.
É algo para a gente pensar, né?
Exatamente.
Doutor? E doutor Alexandre, fala um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito de como a sociedade e o Estado brasileiro ele poderia contribuir para a mudança da cultura de ódio, assim, em alguns desses movimentos. Como que a gente poderia trabalhar a favor dos direitos humanos?
É uma cultura de direitos humanos, de respeito aos direitos humanos, só se dá através de educação e mais um pouco de educação. Essa a falta de educação é terreno muito fértil para que se proliferem esse tipo de manifestações. É a tônica. Tanto é verdade que eu sempre gosto de colocar, quando existem esses embates, a própria Declaração dos Direitos Humanos. As pessoas não têm nenhum temor de falar que são contra os direitos humanos. E aí você tem que perguntar, você é contra a pessoa, qual direito fundamental você não quer para você?
Exatamente.
É uma pergunta, normalmente as pessoas não têm, nunca leram a declaração. E são contrárias. Então, uma cultura de direitos humanos se dá através de educação, de observância, de o que é, se explicar por que ela é universalizada, por que a declaração é de direitos humanos. Se você observar, a declaração anterior era a declaração de direitos do homem. E aí a declaração veio, a declaração colocar a questão de gênero. Por que é do homem, não é da mulher também? E esse tipo de... São discussões que se deram à época dos estudos da declaração e que vem, são base de todas essas conotações que precisam ser observadas. E a questão é educação.
O tema do programa da Mapar de hoje são os direitos humanos. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Paraná, o doutor Alexandre Salomão. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente, dando sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Alexandre, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela essa Comissão de Direitos Humanos da OAB. Como que foi criada, quais são as frentes de trabalho da comissão?
Sim, a Comissão de Direitos Humanos da OAB... Bom, as comissões de direitos humanos dentro da OAB, elas são comissões obrigatórias, não são comissões transitórias, elas precisam efetivamente, quando você tem uma eleição dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, assume a diretoria e obrigatoriamente se tem que ter a Comissão de Direitos Humanos. Porque é uma das funções sociais da Ordem dos Advogados, do exercício da advocacia, a defesa dos direitos humanos, que são as garantias fundamentais das pessoas. Então, isso é um compromisso legal que existe da OAB de sempre manter um trabalho voltado ao respeito às garantias fundamentais do cidadão. Dentro desse espectro, a comissão funciona por... Nós atendemos normalmente solicitações. Nós somos acionados quando existe a denúncia de uma violação de direito fundamental. Dentro desse espectro, nós tivemos uma atuação bastante forte no ano passado relacionada às reintegrações de posse que foram feitas no âmbito das escolas públicas, onde acompanhamos quase mais de 200 reintegrações, onde foi um trabalho bastante coordenado entre a Polícia Militar, os oficiais de justiça, a Comissão de Direitos Humanos da OAB e os próprios alunos, onde nós conseguimos ultrapassar esse embate que já estava bastante complicado e com algumas manifestações, inclusive para alguns grupos, querendo invadir escolas ocupadas. E conseguimos sair dessa, sem que houvesse nenhuma agressão de policial, aluno, nenhum incidente mais violento nesse âmbito. Tivemos aquela questão do homicídio daquele garoto na escola, mas não foi relacionado à reintegração de posse em si. Foi, teve um embate, mas agora violência policial não houve. E é uma linha bastante tênue, porque existe o cumprimento da ordem judicial, existe a força pública, então é uma conversação que é feita, explicando as consequências.
Complexo, né?
Exatamente. Ao TFPR, nós acabamos não podendo dialogar lá, porque um grupo que se encontrava naquela oportunidade dentro da faculdade não tinha, e aí nós ficamos impossibilitados. Quando não existe uma possibilidade de diálogo, não há o que se fazer com relação à Comissão de Direitos Humanos. Tivemos a questão do Sem Terra também, que nós fizemos acompanhamento, onde houve um conflito lá em Quedas do Iguaçu, entre a Polícia Militar e os Sem Terras. Acabaram morrendo algumas pessoas lá, foi uma situação bastante emblemática, e ainda a época tinha sido recém empossado na presidência da comissão. Mas são as atuações da comissão se dão normalmente por esse meio.
Situações específicas.
Exatamente. Uhum. Como eu coloquei, quando existe um grupo menos, as pessoas colocam, olha, quando uma pessoa é vítima de um assalto, ela tem uma violação de uma garantia fundamental sua de liberdade, de integridade física e patrimonial. A Comissão de Direitos Humanos não é acionada nesse tipo de situação, inclusive porque na OAB nós temos uma comissão específica de vítimas de crime, que também ela é muito correlata à Comissão de Direitos Humanos. Nós temos, inclusive, alguns membros da Comissão de Vítimas de Crime que compõem a Comissão de Direitos Humanos, mas a comissão é mais voltada a pessoas que têm maior vulnerabilidade de violação de direitos humanos.
E, doutor, conta um pouquinho também para a gente sobre quais são os planos da comissão daqui para frente.
Eu costumo colocar isso, os rumos, promoção de educação. Hoje nós estamos fazendo um trabalho muito gratificante junto com a Polícia Militar, inclusive com relação a explicar para o próprio corpo da Polícia Militar a questão dos direitos humanos, que existe essa lenda de que a pessoa, que o policial teria que ser morto pela pessoa que pratica um crime, que ela não teria o direito de defesa dela. E são situações assim que precisam de um esclarecimento maior, até porque o policial tem uma situação também de vulnerabilidade de garantia fundamental dele. Ele está exposto, até pela função que exerce, a questões de violência que acabam lhe trazendo
e risco de vida, né?
Então nós temos, inclusive, hoje uma tentativa de estabelecer um diálogo com as polícias, onde seja entendido que a polícia também é um agente de garantia de direitos humanos, de exercício dos direitos fundamentais das pessoas. Então, essa colocação social, onde se entenda isso através da educação, que a existência do Estado ela se dá, inclusive, para que sejam preservadas as garantias mínimas das pessoas, ela somente se dará através de um quadro de educação. Temos as questões de vistoria de unidade prisional, que hoje nós vivemos um problema seríssimo relacionado a isso, a superpopulação carcerária, a questão do aumento muito grande de crimes que nós estamos verificando aí no, nos dias é o problema das delegacias de polícia, onde você tem um quadro que é... Não tem uma palavra para colocar para você. Que
caótico, talvez.
Não, porque é assim... Se imaginar que nós temos um local, um dos estados mais ricos do Brasil.
Uhum.
Se não me falha a memória, é o quarto estado mais rico do Brasil. Num bairro nobre, onde nós temos pessoas colocadas, 50 pessoas, num lugar onde cabe 10 pessoas, é assim,
lamentável.
Não é lamentável, é inaceitável. É inaceitável que, uhum, se observe isso. É a degradação, assim, ao nível que nós sabemos. Olha, as pessoas não conseguem colocar, assim, se houvesse uma moça trancada num quarto, numa casa, um quarto onde não pudesse se mexer e tal, as pessoas já falam, nossa, isso é um absurdo que esteja acontecendo. Só que nós toleramos isso quando essa pessoa é acusada na prática de um delito de furto, de, às, uhum, vezes ou muitas vezes inocente, inclusive.
Sim.
Não foi julgada, não foi observada. Mas é um bandido. Então se ele conseguir, tem essa pecha colocada, você admite o tratamento mais vil que você possa imaginar com uma pessoa. Isso é falta de autoridade e é falta de educação.
Uhum.
Esse é o problema, é não conseguir observar, se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso e está fazendo e pretende fazer muito mais para que a gente consiga não parar na porta do lugar e falar, olha, veja, não é resolver a situação. Nossa preocupação, sim, hoje não é da visibilidade, porque as pessoas vejam que isso aconteça, que é algo inaceitável e que seja resolvida a situação.
E doutor, conta um pouquinho pra gente agora a respeito da sua experiência pessoal e profissional à frente dessa comissão que lida, como a gente está conversando aqui hoje com os nossos ouvintes, com questões tão delicadas do ser humano, questões às vezes até muito tristes, né? Como que tem sido para o senhor estar à frente desse grupo?
Olha, eu vou ser honesto com o senhor, colocar que eu nunca pensei nisso assim, de uma maneira mais... Mas eu gosto muito, acho extremamente válido, me sinto gratificado de estar nessa posição hoje à frente da OAB, até pela possibilidade de se fazer alguma coisa.
Uhum.
De ter possibilidade de ter um enfoque mais forte e ser ouvido com relação a... Isso é uma questão, a pessoa que trabalha com direitos humanos, ela essencialmente tem que ter uma visão mais humanitária com relação ao outro. Não pode ter somente aquela, meu direito vai até onde, ele não pode, ele tem que ter alguma empatia com o ser humano. Ele não pode ser indiferente. Uhum. E esse assim, você ter uma possibilidade de estar dentro da OAB, que é uma instituição de grande respeito no Brasil, que tem um histórico de defesa de garantias fundamentais tão grande quanto a ordem, é uma responsabilidade muito grande e é muito gratificante.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria perguntar para o senhor se a população ela pode entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos e, se sim, como que ela pode chegar até a comissão? Qual que é o processo?
A comissão é acionada por meio de telefone, e-mail,
uhum,
de todas as formas, que procurando a OAB. A OAB tem os seus telefones, agora eu não me lembro de... Perdoe, se eu...
Não tem problema, não é doutor.
Número,
mas procurando pelo site da OAB.
Pelo site da OAB, você entra em contato desde o primeiro momento, a telefonista, então, tem uma situação, ela já normalmente é encaminhada diretamente à Comissão de Direitos Humanos.
Uhum.
É um das atividades institucionais de comissões da ordem, a comissão, normalmente a primeira comissão que é encaminhada é a Comissão de Direitos Humanos. E nós temos, né, o 0800 da ordem também, mas processos mais complexos, nós temos os processos dentro da OAB, são instaurados processos e esses processos tramitam dentro, são sigilosos, a gente, uhum, mantém o sigilo da fonte de informação, não há divulgação, e tomamos as providências necessárias para que sejam sanadas as violações o mais rápido possível e de uma forma bastante fácil.
Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Agradeço a Amapar a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.